Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro e começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG. Nitrocast, doido demais! E aí, pessoal, nós estamos aqui, hoje é Savage Worlds, esse aqui é quase um Savage Cast especial, que nós estamos aqui com o Fernando Alves do Savage Cast, né? Olá. E o Felipe Figueiredo do Carta Selvagem, né? Site, fansite, todos os dois sites são oficiais no sentido de que a Retropunk divulga eles, né? Então, ou seja, os caras aqui têm a manha de Savage Worlds e... Hoje, então, é só Savage World. Esse é o Nitrocast Selvagem, tá? Nitrocast Catuaba Selvagem, hoje.
Sabia, né? Que ia usar essa piada.
Então, fala aí um pouquinho aí, Fernando, fala um pouquinho do seu background aí no Savage, fala um pouquinho do Savage Cast, do seu background, e depois o Felipe também conta um pouquinho do Carta Selvagem, o seu site, né? Vamos fazer o marchand logo de cara, o pessoal já aí clicando nos links e conhecendo, né?
Pois é, eu sou o Nando Alves lá do Savage Cast, é um podcast exclusivamente para Savage World. Eu acho que é o único podcast nacional que tem de Savage World. A gente lançou ele lá em outubro de 2015, ou seja, a gente vai fazer 4 anos já, nossa.
4 anos! E qual aí que é a periodicidade? Gente... Periodicidade semanal?
Aí tu tocou no
ponto. Ou quando tá. É quando tá.
Complicado, porque a gente começou. Foi tudo uma iniciativa de fã mesmo. Foi por comunidade Facebook. O Max chamou lá. E aí a galera se reuniu e a gente começou a gravar. Aí passou um tempo, ficamos só o Max e eu levando. E aí já sabe, né? Aquela questão de vida, né? Uhum. Doutorado, Max no trampo, e a gente não conseguiu manter uma periodicidade, mas a gente nunca abandonou o projeto.
Isso, não morreu, não tem o podfade.
Só que, inclusive, agora entrou um novo caster pra ajudar a gente, o Goldael, e a gente tá com uma periodicidade agora de semanal. A gente começou uma série agora, inclusive.
E aí a gente vamos tá demais. Voltar com a tudo série... Essa série tem um tema? Qual que é essa série?
A gente tá fazendo a resenha da nova edição do Savage World, a Savage World Adventure Edition. Então a gente tá indo... A série vai demorar uns 8, 9, 10 episódios, porque a gente tá indo cada parte do livro, a gente tá comentando, apresentando o que mudou, e fazendo uma resenha bem detalhada mesmo dele. Então a gente tá nessa... E aí a ideia é lançar semanal. A gente já tá com 4 episódios gravados, já lançou o primeiro.
Excelente. Então, e lá no site oficial dá para baixar os outros, todos. Está no iTunes também? Já está no iTunes? Está nos agregadores?
Está no Spotify, no site, que é tem o portal, que é o savagecast.com.br. Excelente. E aí dá para ouvir na página, no post, dá para baixar, dá para fazer do jeito que você achar melhor.
Né? Compartilhe com os amigos. Né? Ótimo, excelente. E você aí, Felipe? Como é que é o...
Eu sou do Carta Selvagem, Felipe. O Carta Selvagem surgiu porque a gente tinha muito material que o pessoal publicava, às vezes ficava no Facebook e se perdia no Facebook para sempre. Então eu tive essa ideia, a minha primeira ideia foi fazer de RPG em geral, mas depois eu falei assim, eu não vou dar conta disso, então resolvi focar numa coisa. E aí eu escolhi o sistema que eu mais gosto, que é o Savage Worlds. A gente juntou material da galera que já tinha, né? E comecei a pedir, e hoje sim. Hoje a gente até deu uma parada. Recentemente a gente até deu uma parada, porque a Retropunk lançou um concurso, até interessante falar aqui, né? Do concurso, diz os vários cenários.
Tá aberto ainda? Tá aberto até que dia? Ainda, até que dia?
Não, mas já não pode
participar. Já encerrou.
Não, ele tá na fase final já, né?
Em fase de seleção.
Entrou. É cenário?
É cenário. São vários cenários, aí são vários autores enviaram, e agora só tem 18 na parada. Inclusive, eu tô com lá, torçam por mim, o Reino Mágico de Baixo da Cama, tá? Quem tiver assistindo.
O Reino Mágico de?
Debaixo da Cama.
O Reino Mágico debaixo da Cama?
Debaixo da Cama, é um cenário com crianças.
Você pode falar a premissa?
É um cenário que você joga com criança, é uma espécie de Narnia, Spider-Week, Harry Potter, uma coisa assim.
A criança de vai mundo, dentro mundo, do... Eles chamam de fantasia de portal, que eles chamam, né? Assim, isso, o gênero.
Eles
que você atravessa...
No... Isso, entra no mundo mágico, e eles... só que eles, ao mesmo tempo, também... Não fica só no mundo mágico, eles ficam na Terra também e nesse mundo. Então, a interação entre os dois lugares, entendeu?
Aham, é. Claro.
É, eu me perdi, que eu estava falando do site,
do,
né?
Do site, Carta Selvagem.
Recentemente
o que tem no Carta Selvagem?
Tem muito material de fã. Então, assim, tem cenário, tem...
Monstro,
tem personagem. Tem adaptação, tem personagem, tem aventura pronta. Então, tudo... Regra de ambientação, que o pessoal usa muito.
Tem um bestiário.
Tem um bestiário muito bom, inclusive, que o pessoal adorou. O Fernando até deu mais dicas nele. E é isso. Acho que esse parou um pouco recentemente também de não estar publicando material, porque o povo está tudo focado. Assim, a maioria do pessoal que publica alguma coisa está focado no.
O pessoal vai dizer, saiu um concurso
e agora dentro da nova edição do sistema. Também, questão da nova edição agora que vai sair, então o povo está meio perdido ainda.
Eu
seria legal publicar.
Eu acho que é esse ato aí entre as edições, o pessoal está segurando as coisas para...
Eu mesmo tenho coisa para publicar que eu, tipo assim, eu já até decidi que eu vou pegar depois quando eu tiver tempo e publicar, porque eu não vou ficar esperando, depois eu adapto para nova.
Teve mudança de regra? Teve mudança de regra? Teve,
mas foi sutil, assim. Foram coisas sutis, né, Fernando?
Não, assim, ó, a base do sistema é a mesma. Ele é retrocompatível. Mas ele tem mudanças suficientes para te ter que adaptar. Tu tem que fazer a adaptação da regra antiga para nova. Então, tem coisa que não existe mais, tem vantagem que não tem, tem vantagem nova, tem a forma como pega algumas perícias, enfim, tem vários detalhes nele. Que se tu for juntar, tu precisa fazer uma adaptação. Mas a base do sistema, a forma como se joga ainda é a mesma.
Ah, okay. Não é nada que você vai dizer assim, eu vou ter que aprender tudo de novo, não é?
Não. É.
Coisas assim, pontuais mesmo.
É aquele ajuste, né? Aquele ajuste fino, assim, que é legal. Fala assim, não, assim vai ficar melhor, vai ficar mais rápido. Mas
mexeram bastante coisa,
tá? Não, ele vai tirando a gordura, isso é normal.
O que foi que aconteceu? A grande questão para ele fazer uma edição nova, o grande argumento, inclusive, foi de que tinha muita regra da casa, eles estavam vendo o feedback, porque a Deluxe saiu em 2011, não foi? Então, que é a última edição antes dessa. Então, de lá para cá, eles viram muito feedback na comunidade, eles viram muitos cenários lançando regras alternativas para algumas coisas. Então eles foram pegando todo esse feedback, tanto dos cenários oficiais ou dos cenários licenciados, quanto da comunidade na internet, e jogando e tentaram colocar isso dentro do sistema. O sistema hoje em dia ele está muito mais rápido, assim, está muito mais simples no sentido de estar intuitivo. E outra, eles tentaram fazer uma coisa que o Augusto até falou no Savage Cast, ele falou. A tentativa dele foi fazer com que agora o Savage World seja ainda mais de dizer sim para os jogadores. Eu quero tentar fazer alguma coisa, eu quero tentar usar uma perícia, eu quero tentar usar uma perícia, sei lá, perceber, eu quero tentar usar persuadir no combate, dá. Eu quero tentar usar uma perícia que não tem nada a ver, eu vou precisar jogar no combate. Se tu conseguir encontrar um jeito, é possível, as regras permitem. Então tá muito mais
flexível ainda.
A criatividade de para poder usar aquilo. Então, eles deixaram desse jeito.
Excelente.
E aí e mantiveram a premissa do jogo, que é ser rápido, furioso e divertido.
Massa. Então, chegamos no ponto. Deve ter gente começando a assistir assim, mas putz, grila, não sei nada. Que sistema
nada.
Que é esse? Que sistema que é esse? Savage Worlds e tal, né? Que sistema que é esse? Então, aqui, ó, dando uma. Só falar um pouquinho de mim com o Savage Worlds. Eu conheço o sistema desde 2009. Eu conhecia, já ouvi falar bastante do sistema em 2005 já. Estava fazendo muito sucesso em 2003, ganhou Origins e tal. Chegou em 2005, comecei a ouvir falar. Eu comprei o Explorer Edition, a edição petitinha. Chegou para mim em 2009. Eu gostei demais do sistema. Cheguei a mestrar algumas... aventuras steampunk, eu tenho um cenário steampunk, que esse ano, se tudo der certo, né, o Intestine vai sair, um financiamento coletivo, e eu vou até fazer, eu vou lançar o cenário sem sistema, E quem sabe sai, porque eu vou fazer o cenário desse sistema e a adaptação para o mais 2D6, para quem quiser jogar no mais 2D6. Mas eu já vou fazer uma adaptação ao pronto, assim, que dá para pegar a adaptação e passar para Savage World, para Dungeons and Dragons, para Cypher, para seja lá o que for. Né? Mas aí eu joguei nesse cenário de steampunk, e porque eu achei o Savage World perfeito para steampunk. Justamente porque ele é uma evolução, né? Ele veio do Deadlands, que é um cenário steampunk, talvez o mais bem-sucedido cenário steampunk de todos os tempos, junto com o Iron Kingdoms também, que é um cenário steampunk bem famosão, mas o Dead Worlds é o veião, é o que eu lembro lá dos anos 90, super bem-sucedido, né? E o Savage Worlds veio do Deadlands, né? Então eu lembro, 2009 eu fiz um resumão dele e tal, então essa é a minha história. Mas o que é o Savage Worlds? Né? Como é que vocês definem, como é que é o sistema? Como é que vocês apresentam o sistema para o pessoal que está jogando? Que nunca viu, nunca viu. Como é que vocês falam? É um sistema rápido? Como é que é?
A premissa é rápido, rápido, divertido, furioso.
Mas o que quer dizer isso?
Ordem,
o que
não.
Quer dizer? Rápido, é rápido de fazer personagem, por exemplo?
É rápido de fazer personagem, relativamente rápido. Não é tão rápido quanto alguns sistemas aí, mas é bem rápido. E eu acho que o rápido dele está muito na mesa. Isso. Ele rola muito rápido na mesa. E o divertido é que ele é completamente imprevisível. Você vai jogar ele, você tira de falha crítica, tipo, sucessos absurdos. Então, eu acho ele bem imprevisível.
Ele é bem cinematográfico, né?
Como é que é o sistema? O que, que você usa para jogar? Você usa D20?
Você usa todos os dados, menos... Acho que o D20 usa, né, Fernando, também?
Não, o D20 usa... Só o
porque o D20 usa. Você usa só para tabela. Então, assim, eu nem considero que se usa exatamente, não. E usa mais legal que a carta de baralho.
Você usa carta de baralho, mas usa em quê? Na iniciativa ou no combate?
Na iniciativa. E para algumas coisas, algumas mecânicas do jogo também usam carta de baralho, mas principalmente iniciativa.
Ele envolve as cartas em várias mecânicas diferentes, assim, algumas mecânicas situacionais. Mas o principal uso das cartas é na iniciativa. O diferencial do sistema é que os dados, como é que os atributos? Ele tem 5 atributos, que é força, agilidade, astúcia, espírito e vigor. E eles são medidos em dados, em tipos de dados. Então, a média humana, vamos dizer assim, é D6. Então, você tem uma força D6, você está na média humana. Se você estiver abaixo da média, você tem uma força D4. Se você estiver acima da média, vai ser D8, D10 até D12. Então, os atributos humanos variam de D4 até D12. Se você está em D6 e melhora a sua força, ela vai para D8. E depois vai para D10, e assim vai. E aí, por que é rápido? Porque isso é esse dado que você vai jogar para fazer os testes. Então, se você tem que fazer um teste de força, você olha qual é o dado da sua força, pega esse dado e joga. E a regra, ele tem um número alvo. E esse que é legal. O número alvo, no geral, é o mesmo. Então, você sabe quanto você tem que tirar, geralmente. É 4. O número alvo é 4. Você tem que tirar 4 ou mais para ser bem sucedido. E aí, o máximo que pode acontecer é o narrador aplicar umas penalidades, fogo difícil, ou um bônus se for algo fácil. Mas o número geralmente vai ser 4. Existem algumas exceções, mas é esse número. Então você joga o seu... Ah, eu quero fazer um teste de força. Preciso erguer um objeto pesado rápido, porque senão os orcs vão atacar a gente se eu não usar isso para barrar a porta. Faz um teste de força. Tirou 4 ou mais, você conseguiu. Aí entra outras coisas. Então a mecânica básica é essa. A mecânica básica dos testes é essa. Pega o dado do atributo ou da perícia, aí que é um ponto, porque ele tem. Aí ele também usa perícias. E aí as perícias são bem abrangentes. Então você quer lutar com espadas, com adagas, com artes marciais, chicote? Lutar. É uma perícia que serve para isso. Você quer atirar, seja lá com o que for, é atirar. Então você. Quanto é? Exatamente, também ela é um dado. As perícias são medidas em dados. Então, os atributos e perícias que formam as características básicas do sistema são medidas em dados. Então, e aí quais são as nuances? É que o jogo, ele separa os jogadores, os personagens dos jogadores, dos personagens normais. Os jogadores são personagens especiais. Então, tem dois tipos de personagens no jogo. Os cartas selvagens e os extras. Não é isso, Felipe? Isso. E aí os cartas selvagens, no caso, eles são todos os personagens importantes, eles são como se fossem os protagonistas. Sejam todos os personagens jogadores são protagonistas, e os extras são todos os outros. Aí você diz assim, ah, então os extras são os personagens, são, muita gente compara com os minions, assim, ah, do D&D 4 lá, os minions.
Capenga.
Não, não. Os extras são os personagens normais. Uhum. Os cartas selvagens são os personagens que são especiais. Por quê? Porque os cartas selvagens ganham, toda vez que eles forem fazer um teste de características, eles rolam junto com o dado da sua característica, da sua força, da sua lutar, do seu, enfim, perceber. Ele vai jogar um D6 junto com ele.
E a perícia é rolada sozinha? Ou você soma a perícia com o atributo? Ou... Como é que é?
Não, não soma.
Eu não perícia lembro direito.
Joga só a perícia. E você joga, se você for um card selvagem, você joga o dado selvagem, que é um D6.
Isso aí, faltou é um falar. Aí soma, também. Eu lembro. Isso.
Uhum. Não soma, não.
Você rola o dado selvagem.
É um ou outro.
Ah, você escolhe qual dos dois.
Isso. Uhum. Escolhe o maior e ele. Uhum. E você tirar 6 no D6, 4 no D4, ele explode, você joga de novo e soma. Joga de novo e soma até parar.
Ah, eu lembro de explosão de dado.
Então, por isso que pode dar um resultado muito acima do esperado. Você pode tirar 17 no D6, por exemplo. Uhum.
Aí depois isso é transformado em prosa e narrativa, né? Pelo mestre.
Isso. Uhum. Isso, que é o que ele chama no sistema de ampliação, quando você tem um sucesso muito acima do normal.
A criação é por pontos de personagem. Você vai botando...
Ele é, mas tipo, você tem 5 pontos de atributo, você tem 15 pontos de perícia, eu acho que ele já é assim para você facilitar. Você não fica perdido, tipo, ah, eu vou gastar meu ponto no atributo, vou gastar meu ponto na perícia. Não.
Tem uns pontos de perícia, pontos de atributo.
X aqui, X de vantagem, você pode pegar a complicação no sistema, que é uma coisa legal também, que nem todo sistema traz, que é ter defeitos, o personagem ter defeitos, né?
E aí, defeitos dá bônus de vantagem, que nem no GURPS ou não?
Te dá bônus ou de vantagem ou de atributo, aí você escolhe onde vai colocar aqueles pontos. Aí, nesse caso, sim.
Como é que é o sistema de dano? De dano de personagem? É de PV ou nível de saúde?
É nível de ferimento.
Experimento. E aí é uma coisa.
Isso aqui eu não gosto. Pessoalmente, eu sou um cara PV, entendeu? Mas eu gosto. Eu já joguei Vampire, era assim.
Pensa na parte boa, você não vai ter que anotar PV.
É, não tem que fazer matemática.
Você olha a mesa assim, você sabe exatamente o que está acontecendo no combate. A grande legal do Savage é isso. Ele usa grid, se você quiser, claro. E você olha para a mesa, você sabe o que está acontecendo. Se tem um cara caído, se tem um cara ferido, se o cara está
abalado,
né? Que é uma das coisas do sistema. Uhum. Então, assim, é um combate que rola assim, muito rápido.
Muito
e
rápido,
você não perde. Você não
fica levantando
coisa.
E é legal porque...
A iniciativa é feita com carta também. Então, assim, você já joga a carta, já está ali. Quem é a ordem é aquela ali. E é todo turno também, para ficar frenético o negócio.
Então, assim,
você tira um turno, é carta, depois outro turno, você já não é o primeiro mais, você já é o último. E aí é bem frenético.
É, isso é legal. Eu conheço alguns grupos, até um amigo meu que mestra qualquer sistema e ele mestra com o sistema de cartas de iniciativa do Savage Worlds, porque deixa o trem meio caotiqueiro, assim. É bem legal.
Pro pessoal entender, né? Como assim tu
é com carta? Como assim iniciativa com carta? Dá um exemplo aí.
No início da rodada, todo mundo saca uma carta. Cada jogador saca uma carta e o narrador saca uma carta pros NPCs. Ele forma grupos. Ah, tem um grupo de esqueletos aqui. Então eu vou sacar uma carta para esse grupo. E age na ordem do valor da carta. Então vai do As, passando pelo Rei, Rainha, Valete, até o 2. Então todo mundo saca a carta lá, o baralho tá bem no meio da mesa, todo mundo sacou a carta. E aí começa, vamos lá, As. Aí o cara pega, eu tenho As aqui. Aí ele age, aí descarta a carta, põe a carta lá. E o outro vai, aí eu sou o próximo. Então até isso tu vê na mesa, na hora ali, de quem é a vez. Então não tem muito aquela questão assim, pô, mas de quem é a vez? Porque eu tô perdido. E aí você vai devolvendo essas, vai descartando as cartas. Quando todo mundo tá sem carta já, aí termina a rodada. Então até isso já marca o fim da rodada. Então termina a rodada e aí todo mundo saca a carta pra próxima rodada. Então, mas é algo que deixa mais demorado o combate? É o tempo de você sacar novas cartas e olhar para ver quem começa. Mas isso é muito legal, porque te deixa ligado no combate. Porque, por exemplo, no sistema de iniciativa estática...
Você vai ficar lá esperando agora, a sua vez, né?
Eu vou aqui pegar o celular, entendi. Eu vou dormir,
eu vou... Tem a questão do Coringa também, quando o jogador tira o Coringa, ele tem bônus em todas as jogadas naquele turno. Então, o pessoal fica esperando o Coringa, assim, chegar.
E os NPCs também,
hein? É, acontece também.
Os NPCs também. O que é legal, porque quando o Coringa sai, você tem bônus pra quase tudo que tu faz, tu vai ter bônus quando sai o Coringa. É aquele momento, assim, de fazer algo cinematográfico, de fazer algo que vai dar uma virada.
Show.
E é isso, o Savage World tem muita virada. Quando o combate parece que tá ganho, ele pode estar. Ele pode, na próxima rodada,
legal,
virar e ser perdido. Então ele não. Dificilmente ele vai ser monótono. Não tem esse momento. Já aconteceu muito, muito.
Oh, que legal. Legal, gostei. show. Então como é que funciona na mesa? Ah, deixa eu ver. Sistema de dano, a gente falou.
Eu acho
interação
que, assim,
interação social, por exemplo, fazer um teste de diplomacia e tal é um teste de perícia, né? Dá pra fazer teste resistido, né? Um teste contra o outro, e aí quem tira mais. Isso. Tem isso?
Tem. Tem.
E exatamente isso. Você tem um teste resistido. Então você rola, o mestre rola o dele, aí vê lá quem tirou mais alto, e quem tirou mais alto ganhou, se empatou, aí rola de novo, ou vê na narrativa o que, que faz.
Na versão atual rola de novo.
Fala
mas
de
na
novo.
Versão nova mudaram isso.
Mudaram isso. Ah, ok.
Não tem. Melhoraram. Não, porque assim, na versão atual, são duas situações, né? Parece, se eu não me engano, nada empata. Basicamente empata. Então, se é uma queda de braço, ninguém avança. Vamos supor, tá fazendo dois testes de força.
Sim.
Então tá tentando puxar um cabo de guerra. Se empatar, ninguém avança. Só que tem situações que fica estranho não avançar. Então acaba que rola de novo, muitas das vezes. Agora não, sempre você tem que superar. Eles mudaram agora na regra da edição que saiu lá fora, ainda não tá aqui. Uhum. E é o que isso que tu tá falando, por exemplo, de combate de interação social, existem regras, isso que é legal também no sistema. Ele tem várias uhum. mecânicas acessórias para várias situações. Então, a gente tem que fazer uma negociação com o rei, a gente tem que fazer uma negociação aqui no tribunal, eu tenho uma regra lá específica que vai te ajudar. E lembra do desafio de perícias da ID4? É como se fosse isso, só que o desafio de perícia era genérico, né? Ele servia para várias situações. E o Savage World não, ele tem algumas mecânicas específicas para situações específicas. Uma delas que eu destacaria, quem ouve o Savage Cast conhece, são a perseguição. Então, a perseguição no sistema tem uma mecânica, é quase um minigame dentro do jogo, mas muito legal. Narrativo e muito descritivo e bem cinematográfico, que fugir é uma opção divertida no sistema. Então tem aquela situação, eu tô aqui, eu tô lutando, vamos fugir? Pô, mas fugir não é tão divertido quanto lutar. Então eu prefiro lutar, mesmo que seja que isso não seja tão, como é que eu posso dizer, verossímil. E aí não, se talvez hoje, pô, lutar é tão importante quanto, tão divertido quanto fugir, quanto correr, quanto perseguir.
Que legal.
Então eu tive jogadores, inclusive, que diziam assim, cara, essa é a minha hora favorita. É quando
tem. Na hora que eu corro.
Porque é algo frenético.
É, vira um minigame, vira um desafio de perícias, assim, uma série de etapas que tem que ir cumprindo. Como é que é?
É mais ou menos
isso?
Desse jeito. E entram as cartas. Então você tem que fazer uns testes. Por exemplo, a iniciativa por carta, você só saca, né? Nesse momento você tem que fazer uns testes de manobra pra ver. Aí tu saca as cartas, aí vê quem tá na frente, quem pode atacar. Aí, só que parece, falando pra vocês aqui, é algo que pode parecer complexo, mas você lendo e praticando, ele é divertido. Porque qual é a grande questão que dá errado pra algumas pessoas? É que elas não entendem que a perseguição não pode ser feita sem descrições interessantes. Ela pede isso, a mecânica pede que você...
A mecânica, o jogo já, a mecânica do jogo já propicia isso, né? Já isso. Tem umas chamadinhas assim, para você já ir colocando a narrativa em cima, né?
Eu comparo muito essa regra ficção. De perseguição com cena de filme de ação de perseguição.
Aham,
okay. Você consegue capturar aquilo ali, do cara fugindo, aí de repente aparece o carro na frente dele, aí de repente ele tropeça em alguém, porque tem isso também dentro da regra, você pode ter obstáculo no meio. Então, assim, isso a regra traz muito essa coisa. Ou perseguição de carro, ou perseguição de a pé, né?
Legal.
Matrix Legal. Reloaded, naquela cena da perseguição, aquela cena pra mim é um exemplo de perseguição no Savage World.
Ah, sei. Que dá uma virada, e aí uma hora quem tá perseguindo tem uma vantagem, outra hora quem tá fugindo tem uma vantagem,
Isso. Legal. Não é uma fila. O perigo pode estar vindo do lado, do outro, na frente, atrás. Uma hora você está à frente, outra hora você está atrás.
Então,
uma...
pelo que vocês estão falando, que eu me lembro disso, né? Na época que eu me interessei pelo Savage Worlds, é justamente para mestrar aventura pulp. É isso que eu queria, ó, aventura mais pulp, mais cheia de ação, tipo Indiana Jones e não sei o quê. Eu fui atrás do Savage Worlds por causa disso e cheguei a mestrar e eu gostei a beça do steampunk, porque o steampunk que é o intestino, né, esse cenário, ele é um cenário mais aventuresco, assim, de entrar em tumba, enfrentar autômatos, ETs dos outros planetas e não sei o quê. Aquele esquema bem, bem Liga Extraordinária, né, e tal. E encaixa bem, o sistema encaixa. Já na época, né? Não sei, o sistema deve ter mudado um pouco, mas já na época
ele é bem achava. É bem a cara, é bem a cara mesmo.
Ele foi feito para isso, né? Ele foi feito
basicamente para aventuras de ação, vamos pôr assim.
Aventuras, né, de ação, ótimo. Exato, exato.
Ele roda em outras coisas também, porque eu já testei, ele roda, mas ele brilha mesmo em aventuras de ação.
Show.
Eu acho assim, só pra gente ainda... Eu acho que a gente não falou de uma das coisas importantes. Porque a pessoa deve estar ouvindo isso, deve estar imaginando, cara, é uma loucura. Porque eu rolo um dado, se ele tirar o máximo, eu rolo de novo. E é muito caótico, é muito aleatório. E o que é que eu tenho pra resolver esse problema? Eu tenho um recurso, que são as Banes, né? O que são as Banes? São como se fossem fichas. Lembra das fichas de destino do Fate? Sei.
Ponto narrativo.
São recursos disso, ponto narrativo, qualquer coisa desse tipo. Só que geralmente eles pedem que as banes sejam algo físico, que o jogador segura. Então, fichas de pôquer, feijões, tampinha de garrafa, qualquer coisa. Então, todos os jogadores, no início da sessão, começam com 3 banes. E para que elas servem? Exatamente para controlar a aleatoriedade do sistema. Porque o que é que elas permitem? Permitem que você gaste uma bane e rerole um teste. Permite que você gaste uma bane e mitigue um dano que você está levando. Então, existe também essa questão dessa economia desse recurso para você. E aí, outra coisa que é legal também, porque ela serve também como bonificação. Não tem aquela questão de, você interpretou, fez uma cena legal, vou te dar mais XP no final. Não! Toma aqui um recurso agora, que você pode usar agora, que vai jogar a narrativa para frente, que vai fazer você, incentivar você também a agir, né? A fazer ações mais interessantes. E ao mesmo tempo também salvar o teu personagem, porque o sistema pode ser bem letal. Ele pode ser bem letal. Um combate pode ser resolvido em uma rodada, porque pode...
Pode morrer todo mundo.
Pode levar pra cara e morrer. É tipo bem real nessa parte, assim.
Mas provavelmente o mestre pode regular isso, né?
É claro que cada mestre dá uma regulada. Tem o Benny também pra
regular. Às vezes o cenário não é... Né?
Mas pode.
Legal. Pode. Isso faz com que os jogadores...
Isso é interessante. Pode acontecer.
Os jogadores não ficam confortáveis. Mesmo que você seja um personagem lendário enfrentando um Goblin...
Você não vai de peito aberto. Você não vai chegar tipo, vou pisar e acabou. Não,
ninguém peita um ogro no Savage hoje.
Legal. E aqui, e a evolução de personagem? Como é que acontece? De uma sessão, no caso você está mestrando uma sessão longa, ganha os pontos de personagem no final, assim, para isso...
Atual, né, a gente tem que falar um pouco do atual e do novo, né? O atual, ele é XP normal, só que a cada 5 XP você ganha uma vantagem, aí você escolhe também, você põe uma vantagem, põe uma perícia, põe um atributo, e ele tem uma nivelação também, que são 5 níveis, vamos pôr assim, que ele chama de... Eu não vou lembrar de todos os nomes. É experiente, você começa com novato, depois experiente... Me lembra aí se eu esquecer, Fernando, que eu nunca lembro todo.
É, novato, experiente, veterano, heróico e lendário.
Isso aí. E isso aí vai nivelando, porque se você chega no experiente ou no heróico, você pode pegar novas coisas, né? Novas opções abrem para você. Então, assim, isso vai dar uma nivelada. Não é uma nivelação muito drástica, porque ainda existe aquela coisa do Goblin poder te matar sempre, né? Então não é uma nivelação muito drástica, mas tem essa pequena nivelação aí.
Legal.
É assim, a progressão do sistema, ela é gradual e é muito sensível. Você sente o seu personagem evoluindo em pouco tempo. É diferente do sistema que tem níveis, que você só evolui... É como você tem que chegar num determinado patamar e de lá ele troca, de repente, né?
É, vai,
Aqui não, porque a cada, assim, você ganha na versão dele. A gente tem duas versões, né? A Deluxe, que é a do Brasil hoje em dia, e a Adventure, que é a que tá lá fora, que vai chegar ainda aqui no segundo semestre. Mas na Deluxe, atualmente, você ganha, em média, 2 de XP por sessão. 2 até 3. Só que a cada 5 de XP, você já adiciona alguma coisa na ficha. Você já pode adicionar uma vantagem nova, você pode melhorar uma perícia, você pode, talvez, melhorar um atributo, comprar uma magia. A cada 5. Sendo que você ganha 2 ou 3 a cada sessão. Então, a cada 2 ou 3 sessões, você já está evoluindo o personagem. E aí, a cada 20 de XP, ou seja, a cada 4 avanços desse, você passa para esse novo estágio. Legal. E aí, abre novas opções. Mas o que é interessante é que, no sistema, você consegue ver a evolução, não ser algo que você tem que esperar muito tempo, e aí depois esperar de novo. Não, você vê a evolução acontecer.
E nem dá aquele susto também, você tem que aprender um monte de coisa, tem que aprender todas as habilidades aqui, como é que funciona. Não tem
essas regras novas, né?
Ele é muito gradual, assim, ele te dá pouco a pouco ele já vai te colocando para cima, assim, na nivelação.
E quais são os cenários mais famosos? Os cenários que vocês
jogam? Eu lembrei de uma coisa que eu queria citar, que eu gosto muito no sistema, que é o sistema de poderes que ele falou.
Ok.
Eu lembrei.
Tem o cenário do Savage World muito bom.
O primeiro no Savage, inclusive, foi o sistema de poderes. Eu estava buscando um sistema que tivesse isso.
Poderes de super-heróis,
Não, poderes mágicos. Depois a gente vai falar de super-heróis também. Mago e clérigo, etc. Bardo, etc. O sistema de poderes também é genérico. Então você tem um raio. Um raio de quê? Você inventa. Você tem magia que vai dar dano em área. Como é que ela vai ser? Você faz. Então, assim, e você tem ferramentas para fazer isso. Hoje, até na nova edição, eles melhoraram isso mais ainda. Então, assim, você tem um bardo, ele pode ter a mesma magia de um mago, só que o bardo faz a magia cantando música. E o mago faz a magia lançando a magia, né? Fazendo. E aí as duas formas são diferentes. E o jogador usa a criatividade dele para trabalhar aquilo ali, para ter efeitos diferentes narrativos, né? Que geralmente tem também. E, tipo assim, isso foi o que mais chamou atenção para mim e na
época. E é via mana, de energia? De energia,
mana? Você pode usar tanto mana, tem a regra, e tem a regra sem mana também, que você só testa para utilizar.
Esse é um exemplo aí, né? Porque essa questão aí de usa mana ou não usa mana, esse é um dos grandes trunfos do sistema. Que é a modularidade dele, que são as regras que eles chamam de regras de ambientação. Então, eu quero um jogo mais verossímil, eu quero um jogo mais letal, eu quero jogar a Segunda Guerra. E eu quero que os personagens sofram mais quando eles levam um tiro, quando eles levam. Eu tenho uma regra de ambientação que você pega e coloca no seu cenário. Diz aqui, olha,
customiza.
É o dano severo. Eu não gosto de ficar contando pontos de magia. Não tem problema. Tem uma regra de ambientação chamada 100 pontos de magia. E aí você coloca. Eu tenho regra para deixar o cenário mais heróico. Os heróis não morrem. Tem uma regra lá chamada heróis nunca morrem. Então tem no sistema, o que é grande legal dele, por que ele é um genérico tão interessante? Porque isso, você pega uma quantidade de regras de ambientação e ela já muda a cara do jogo, sem mudar o cerne do sistema. Então você não precisa aprender coisas novas, você só precisa pegar algumas regras de ambientação, colocar elas no teu jogo e pronto, elas já te dão a ambientação necessária para o jogo rodar.
A regra geralmente não tem nenhuma página, as regras de ambientação. Então assim, você não tem nem como falar isso aqui é complicado, não tem jeito. São coisas bem
simples. Esse é o grande trunfo do Savage Worlds, é porque é simples, é fácil de pegar. O livro de regras, eu lembro, ele é minúsculo, porque a grande maioria é, sei lá, é descrição de perícia, essas coisas assim, mas o cerne do sistema é muito simplão, é muito, muito direto, é um sistema ótimo tanto para iniciante quanto para veterano, eu recomendo mesmo. Principalmente se você quer jogar algum jogo, algum cenário doido assim, mas que o sistema do cenário é complicado, você já não tem mais saco para usar, Savage Worlds é essencial. Eu lembro, na primeira fase do Savage Worlds, o grande chance do Savage Worlds foi isso, o pessoal pegar aqueles jogos dos anos 90 e jogar, Slay Industries, Underground, uma série de jogos assim que as regras já são muito, muito ultrapassadas, assim, e pegar.
Ele é fácil de mexer, de adaptar. Pode continuar aí.
Pois é, sobre os cenários, assim, quais são os seus cenários favoritos? Quais cenários que vocês recomendam para o pessoal que está assistindo começar? Porque uma coisa que eu falo quando você está entrando num sistema, principalmente um sistema genérico, eu recomendo fazer o que a gente fazia, né? Você vai pegar um sistema genérico, mas pega um cenário do sistema para você ver como é que os criadores do jogo pensaram o sistema, entendeu? E para pelo menos você sentir como é que funciona a coisa num cenário que já tem os personagens prontos e tal, para depois você se aventurar e, sei lá, criar o seu...
Eu acho que para começar, eu acho que seria o Deadlands e o Lankmar.
Ah, o Lankmark já é prontinho de fantasia, já prontinho.
Eles relançaram agora há pouco na Retropunk até, aqui no Brasil. E ele já tem, na questão de espada e feitiçaria lá.
Mostra bem, mostra bem na frente do seu rosto, bota no centro da câmera, assim, isso, para sair. Beleza, esse é o Lankmar. Eu depois no vídeo vou botar as imagenzinhas aí pra galera. Ó, uma caixa fechada, bonitona.
São
quatro livros. Bonitões, olha só que beleza, com arte mega mess. Lankmar,
muito bom cenário.
É uma pena que ninguém aqui, que aqui no Brasil não saiu os livros. Eu li, são 7 romances. Saga de 7. Quem quiser saber de Lankmar, vai lá no Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias. Eu resenhei cada um dos livros. Eu já li esse livro umas 3 vezes. Eu li lá nos anos 80. E li recentemente, saiu uma coleção americana fantástica. Mas aqui no Brasil ninguém lê porcaria nenhuma, é uma pena. É uma falha dos editores brasileiros, porque a obra Lankmar, os 7 livros, chama The Book of Swords, né? A saga inteira, né? Que tem o Fafnir e o Grey Mouser. Isso é leitura obrigatória para quem curte de fantasia. Tem que ler, velho. Se alguma editora aqui no Brasil, o cara publica esse negócio aí. Porque é legal demais, né? E o cenário é doido demais. Vocês gostaram do cenário?
Olha, o cenário, o que é legal para Savage World é que o cenário de Lankmar, apesar assim, vou pegar um cenário que é baseado no romance, tem 7 livros, eu não li nenhum, então não vou jogar.
Não, mas os livros são contos, gente. Os livros são tipo Conan, tá?
Não, mas ele...
Não é Game of Thrones, entendeu? Não,
tudo bem, mas
é
a questão...
Conan,
mas esse é um ponto legal, é que o livrinho, que você pega um dos livros, que é a Cidade dos Ladrões, que é o livro básico, você lê ele, e ele é rápido, ele é curtinho, você tá na metade do livro, e ele é fininho, e você diz assim, cara, eu vou jogar isso, e eu sei como jogar isso, por quê? Porque diferente da versão, ele tinha pra D&D, ele teve pra D&D, o Lankmar, né? Diferente daqueles que eram muito detalhados, que você tinha que ler, não, ele deixa tanta coisa em aberto, para você encher, para você usar, você preenche do jeito que você achar melhor. Você não precisa jogar canonicamente, exatamente como está lá, porque o sistema, o cenário como ele é escrito no Savage World, é feito para isso. Ele te dá um esqueleto e você coloca o recheio e a cobertura.
Cria cenários, inclusive, já vem com campanha pronta. Então, ele sai feito para você pegar o livro e jogar.
Ele tem, para ter uma ideia...
Pega o livro, lê e joga.
Desses quatro
livros... Tem aventura? Tem uma aventura?
Desses quatro livros...
O Lankmar, ele vem... Só que ele vem separado no livro. Ele vem separado. O Deadlands também tem, mas é separado, né?
Todos os dois que eu falei. O Lankmar vem duas aventuras. Aí ele tem um livro só de aventuras.
É. Legal.
E ele tem um livro de um outro livro só de aventuras no mar. E tem um outro livro que você pode ter também para pegar, mas tudo opcional, tá? Esse último livro que tem as criaturas, os NPCs, os inimigos selvagens, tem aventura. Então, tem muita aventura pronta.
Tem material, você quiser, assim, à vontade, assim. Tá para jogar bastante tempo. Uma grande sacada dos cenários é esse. Sempre tem como você jogar. Nunca vem falta. Quer dizer, é claro que eu não posso falar de todos, porque eu não li todos. Mas a maioria... Tenha coisa para você já pegar e jogar, entendeu? Você já pode experimentar ali mesmo.
E ele ainda vem com um gerador de aventuras.
Ó, que
massa. Tem lá uma mecânica que você usa, inclusive o Snipe, você pega as cartas, vai pegando os Snipes e vai montando uma aventura aleatoriamente. Então, além de ver as aventuras prontas, ele... não quer jogar nenhuma dessas, ou já terminou, que eu acho difícil, cria aventura que eu tenho aqui. Show. Um sisteminha para
fazer isso. Show. E assim, para quem não conhece o cenário Lankmar, né? O cenário Lankmar é espada e feitiçaria, Sword and Sorcery clássico, tá? Climão Conan, né? A saga começa, no primeiro com cada um dos personagens. Então começa com o Farfnir, que ele é um guerreiro nórdico, ele vive lá no meio das montanhas do norte, assim, é os músculos. E aí ele encontra o Greymouser, que é um ladrão assassino, doidinho. O Greymouser é maravilhoso. Os dois personagens são maravilhosos. E aí é eles, a saga desses sete livros, né? É eles vivendo aventuras, né? E as aventuras mais doidas, assim. Então são vários episódios. Então não precisa. Só para deixar claro, não precisa ler os romances para julgar, porque o esquema deles é tipo aventuras de Xena, entendeu? Você lembra a Xena? Cada episódio passa num lugar diferente, não sei o quê. Eles vão no reino submarino, eles... Gente, é muita doideira. As aventuras dele é muito doida. E tem muita aventura na cidade de Lankmar, que é uma cidade cheia de segredos, cheia de mistérios, tem culto, tem um povo rato debaixo da cidade, tem deuses que andam no meio da rua. É uma cidade assim, bem podreira. Então, recomendo porque é um cenário maravilhoso, super, super nostálgico, assim, para quem é das antigas, porque aquele suplemento Lankmar da D&D, aquilo é uma obra-prima. É um dos, para mim, eu acho que é um dos melhores suplementos de cidade, junto com o Meso Berranzan e... Não, eu acho que é até mais que Meso Berranzan. É um dos melhores suplementos de D&D. Então, olha só, olha a dica aí pro pessoal da velha guarda. Se você tá lá com a caixa do Lankmar, compra aí o do Lankmar do Savage Worlds e joga, você já tem a caixa do véia lá, do Lankmar, joga com Sim. as regras do Savage Worlds, né? Porque combina bastante. Essa coisa do pulp, de você fazer um assalto, né? A história de Lankmar tem sempre assim, uma invasão num lugar para roubar um item, é uma coisa bem Conan. É isso que eu queria deixar pro pessoal, assim, na cabeça, assim, sabe? É Conan urbano, né? Vamos dizer assim.
É,
né?
Exato.
É um Conan urbano, né? Então tem culto demônio, tem sacrifícios, cara que rapta as crianças da cidade para sacrificar para um demonhão. Aí vai os dois arrumar confusão com a seita. Então é fantasia sombria, inclusive, né? É dark fantasy.
São heróis de moral duvidosa, né?
É sujo, é sujeira. Não é assim, senhor elfo, não é nada do Lord of the Rings. Senhor elfo, vamos... É bem Conan mesmo, bem sujão, soco na cara, pé na cabeça, né? É isso aí. E qual outro cenário que você recomenda?
Só uma curiosidade aí. Eu, se eu não me engano, eu tô até conferindo aqui, o livro de AD&D foi escrito pelo autor do Savage.
Sim. Verdade.
Ah, é?
É, o Shane Henry, é verdade.
Ele que escreveu o Lankmar. O Lankmar.
O suplemento que você acabou de citar foi ele que escreveu.
Que é um dos melhores... Vou repetir. É um das melhores caixas. Se você tiver uma grana... Hoje é caro para arrumar essas coisas no eBay. Compra. Difícil, a caixa é lindona, é fechada. Tem um mapa da cidade. Tem a D&D, quando fazia aqueles suplementos de caixa, cara... Nossa, nem hoje. Eu nunca mais vi aquela coisa deles, né? Mas aí tem isso e tem esses três, né? Da Retropunk, que a Retropunk lançou aqui. Gostei dessa ideia de gerador de aventura, acho sensacional. Adoro essas coisas, né?
É uma coisa que tem quase todo livro também.
Quase todos têm. Tem um gerador. Legal, massa demais. Então, então fica aí a dica. Lankmar, qual outro cenário que vocês recomendam, assim, que vocês já jogaram e vocês
curtem a peça? Né? Você tem aí, ô Fernando, aí perto? Eu tenho, mas não tá aqui perto.
Aqui, ó.
O Deadlands. Deixou tudo separado aí, né?
Beleza.
Ó, tem o Deadlands, que ele é um cenário que foi o cenário, vamos dizer assim,
o cenário, né?
É o cenário. Tem uma lá no final da década, no final, na segunda metade da década de 90, né? E ele é um cenário de Velho Oeste, como eu posso dizer, bizarro, né? Vamos dizer assim. Que ele chama aqui de Oeste Estranho. E a ideia dele é um Velho Oeste... O que teria acontecido se a Guerra Civil não tivesse terminado como terminou? No final das contas, eles pegam... Ah, mas você, assim, eu tenho que saber história para jogar, a história americana? Não, porque ele só usa a história americana como um pontapé para dizer o que acontece aqui. Aqui, o que tem aqui é fantasia. Como seria se os Estados Unidos não tivesse unificado, ele tivesse mantido como um país de Velho Oeste. Só que você coloca...
E que tem sobrenatural, magia, demônio...
Você coloca criaturas sobrenaturais, você coloca...
Zumbi, Mandedes...
Coloca monges, Shaolin, coloca... enfim, magos que usam pistoleiros arcanos e o caramba.
É.
Então, essa é a pegada. O Deadlands é como se fosse ele tem um componente de horror, mas ele é bem aventuresco também. Então, e ele vem dividido em dois livros. O que é legal? Por quê? A pessoa fala assim, mas por que são dois livros? Porque ele tem um livro que é o do pistoleiro, que aqui é o livro só do aqui no Brasil. Ele é um livro só para os jogadores, que vai te introduzir no cenário, e tem o livro do xerife. Esse aqui é o livro do narrador. Por que eles são separados? Porque aqui estão as verdades. Aqui
segredos.
São só os boatos. Uhum. Então ele é um cenário que tem um plot muito legal. Tem vários plots bem bacanas.
Não, e que os jogadores têm que descobrir.
Uhum. Tem mistérios e o caramba. É. Então os jogadores têm que descobrir.
Tem romance, inclusive tem uma série de romances do Deadlands, que foi lançado nos Estados Unidos, que são ótimos, né? Eu também recomendo quem curte aí literatura de cenário de RPG, os romances de Deadlands são acima da média, são muito, muito bons mesmo. Teve um que foi lançado ano passado, assim, que eu li, uma série de contos, mega mesa.
Tem quadrinhos também.
Tem quadrinhos, né? Tem tudo. Não sei nem se tem videogame, provavelmente deve ter, porque é muito antigo, né? O cenário é...
Card game.
É, card game, de Deadlands. Joia, então Deadlands, Lankmar, e aí, quais outros cenários já foram lançados aqui no Brasil?
Aqui no Brasil foi o Weird War, tô falando errado, é o meu inglês.
Weird Wars. Como é que é esse cenário? Fala pro pessoal. Eu também não conheço.
Olha,
como
você conhece melhor do que eu, Fernando, com certeza. Isso aí.
Olha pode lá, falar. Esse aqui. Pois é, a gente fala. Enquanto o Deadlands é o Velho Oeste com criaturas sobrenaturais, zumbis, lobisomens, bicho-papão, enfim. Ah. Essa aqui é a Segunda Guerra, que ela já é aterrorizante por si só, mas coloca tudo isso junto. Então aqui você tem também lobisomens, zumbis, fantasmas, todo tipo de criatura que também acaba se desenvolvendo no meio do conflito. Então tu tem experiência...
O cenário é aberto? Isso, o cenário é aberto ou é fechado? É para você montar ou ele é um cenário já prontinho, com uma backstory ou não sei o quê? Ou é só sugestões para você montar uma campanha?
É um cenário pronto, mas ele pode modificar se você quiser, né, montar sim. Sua própria campanha.
Isso.
Olha, ele tem um plot, né? A ideia é ele tem um plot. Mas esse plot é muito mais um pontapé, e aí você vai colocando do jeito que você achar melhor. Então eu já narrei isso aqui sem dizer que era Weird Wars. Eu só falei assim, vamos jogar um cenário militar. E aí no meio da história... O pessoal achando que estava entrando no lugar e começou a sair zumbi de tudo quanto é lado e o pessoal e foi uma surpresa. Mas foi muito divertido.
Teve um amigo tipo que rodou... Castle Wolfenstein, né? Castle Wolfenstein.
Isso. Experiência, os nazistas fazendo experiência.
Tem um amigo meu que está rodando ele, né? Com superpoderes. Com experiências, os caras fazem experiência.
Aí vira Capitão América.
Aí vira meio mutante, assim.
First Avenger. Capitão América, First Avenger.
Aquele plot do Caveira Vermelha, dele tá mexendo com coisa mística, sobrenatural, tem isso no cenário também. É. Só que tem assim, ele é um cenário é um cenário militar, de guerra, Segunda Guerra. Eu não quero usar nada de sobrenatural. Você pode, ele tá aqui, te dá todo o suporte. Eu quero. E aí, ele também te dá essa possibilidade. E outra, ele também é outro que vem com gerador de aventura. Que ele vai
uma aventura também, se não me engano.
É, ele vem com uma aventura em Stalingrado, que ela é inspirada naquele Círculo de Fogo. E aí a aventura que vem nela, você é um civil que se vê no meio da guerra e tem que pegar. Aí é aquela situação.
Show.
Tem uma fila de civis, um ganha um rifle, outro ganha 5 balas. Um ganha um rifle, outro ganha 5 balas. E é essa situação que eles emulam aqui.
Legal.
Daquela cena do Círculo de Fogo. Então... E aí é legal por quê? Porque, por exemplo, eu, de militar, não sei nada. Então é como eu e o meu personagem, a gente vai aprendendo sobre a guerra juntos.
Dá um suporte.
Outro cenário que tem também é o Accursed, que são bruxas, era vitoriana, você tem ali para mostrar? Você joga com lobisomem, vampiro, múmia, e numa eles são chamados malditos, né? Eles estão numa revolução contra as bruxas que criaram eles.
Esse é bem todo... Castlevania, assim, né? Exatamente. Um Castlevania com Ravenloft, assim.
Como é aquele Dark Souls?
Dark Souls.
Também.
Eu comparo ele bastante com Castlevania mesmo.
Isso. É assim, pega tudo que tem de legal.
Inclusive, galera, assiste a série, velho, que a série Netflix é boa demais, escrita pelo Warren Ellis. Warren Ellis, do Authority, meu guru da escrita, entendeu? A série é boa demais. Mas então a Cursed dá pra fazer um Castlevania, assim, né? Fala assim, eu sou o Alucard, eu quero fazer o Alucard, né? Tem sempre aquele player, eu quero fazer o Alucard, né? Dá pra fazer vampiro né?
Tem vampiro lá, tem lobisomem, beleza. Tem múmia, tem...
É porque a ideia desse tempo, do cenário é jogar com monstro, cobra. Né?
Você é monstro.
É um pouco, lembra um pouco até Storyteller, sabe? Essa questão, você joga com monstro, só que aí no caso é contra força, outra força, né? Que é bruxas, né?
É o mal contra o mal, né?
É o mal contra o mal,
exatamente. É assim, as bruxas dominaram o mundo, perdemos a guerra para as bruxas, elas dominam o mundo, elas te criaram, só que você conseguiu recuperar o controle. E aí você tá lutando contra essas bruxas. Só que ainda tem a questão do dilema. Você vai abraçar sua natureza monstruosa a partir de agora, ou você vai tentar se redimir, você vai buscar redenção? E aí o sistema tem isso também numa mecânica que eles criaram, de você ou abraça.
Você pode de ficar mais monstruoso, mas meio humanidade, sim.
Legal.
Mais monstruoso, mais humano, à medida que você
vai jogar. Vocês já jogaram?
Eu tô jogando, inclusive, a Cursed.
Tá gostando?
Inveja, eu nunca joguei a Cursed.
Nossa, é muito bom. É muito bom mesmo. Tipo, até me surpreendi. Esperava que fosse bom, mas não esperava que fosse tão bom.
Ótimo, legal. Aí tá vendo que o Savage Worlds, então, funciona num contexto de horror sobrenatural, de horror pessoal, né? Dá pra fazer. Eu lembro que eu cheguei a mestrar o Cthulhu do Savage Worlds. Lá em 2009...
Ele não saiu aqui.
Como é que chama? Helms. É bem legal, eu gostei. Foi mais pulp o nosso esquema que a gente fez, assim. Mas foi legal demais.
Sempre meu mestre Cthulhu é pulp. Eu não consigo mestrar aquele clima pesado, dark,
assim. É, eu gosto do pesadão, assim. Teve a última sessão... Um dos jogadores comeu a própria mão, assim. O que a gente pode fazer, né? Essas coisas acontecem.
Um dos personagens, pelo amor de Deus.
Um dos jogadores, não. Um dos PJs, né? Um dos PJs. Quando o jogador começou, eu falei assim, não, para. Brincadeira, hein? Brincadeira. Mas massa, legal. Mais algum? Esses foram os que saíram no Brasil? Saiu algum outro?
Foram esses. Faltou algum? Tem um que está para sair agora, que é o Inter Eterna, mas não saiu ainda.
Esse é o quê? Esse que está para sair é o quê? Esse Interterno?
Winter Eternal.
Winter Eternal.
Isso.
É de fantasia? É o quê?
Ele é basicamente fantasia medieval, uma mistureba que vai ser.
Pós-apocalíptica.
Ele é pós-apocalíptico, fantasia medieval, só que ele é num mundo que acho que o sol explodiu. Se eu tiver errado, você me explica aí, Fernando, porque eu não sei se
é. É um Mad Max misturado com fantasia.
Não, pois é, porque assim, ele não é pós-apocalíptico, porque o
pós-apocalíptico
exato, é aquela ideia de que tá tudo destruído.
Do
na verdade 100 anos após um evento e então a sociedade já se reconstruiu. O sol, como ele falou, o sol explodiu e tudo que estava do lado do sol do planeta foi destruído, morreu e tal, e só ficou o lado que estava
que é inverno total, né? Assim, é frio.
E aí como o sol explodiu, é inverno sempre.
E a sobrevivência, deve ser um jogo de sobrevivência, provavelmente.
Eu acho
um pouco focado.
A civilização, ela existe, só que entre as cidades é tudo muito selvagem. Mas ela é como se fosse assim, a sociedade já conseguiu se reconstruir. E aí, só que eles lutam por recursos ainda. Eles lutam por recursos lá que são as Sunchard, que são os fragmentos de sol, que são umas pedras que as cidades são construídas em volta porque elas emitem calor e luz. Então, o plot é meio isso, é também de exploração desses ermos fora do ambiente, vamos dizer, esse vídeo.
E quando você sai da cidade, só deve ter monstro medonho pra todo lado.
E tem tecnologia também.
Attack of Titan, assim, né? Attack of Titan. Fica todo mundo na cidade, assim, quando sai,
é monstro. Olha que até que lembra um pouco, só que ele é sempre inverno, né? Do lado de fora, né? Se eu não me engano, se eu estiver errado, sei. E ele tem tecnologia também, bastante.
É verdade.
Ah, tem alta tecnologia.
Tem tecnologia, tem magia. Tem um culto de mortos-vivos também.
Oh, nossa, cenário complexo, cabeção. Cenário cabeção.
Ele tem bastante coisa, sim.
Só que, olha aí, Felipe, uma coisa interessante. As ilustrações do livro, os NPCs do livro, são desenhos feitos a partir da foto dos financiadores.
Ah, sim, então, que legal. Exemplo,
eu financiei.
Eu também vou estar lá.
Então, por exemplo, eu financiei.
Então tem o Nando. Tem o Nando lá.
Não.
O Nando
é outro
um
herói.
Aí tem a minha aparência, coitado.
Ah, sei.
Tem
sei.
O próprio nome dele lá, que é o. Ele é o
Nando Bright Star. Cidade, é. Deve ser um negócio assim.
Eu não legal, lembro mais cara. Nada do meu, não. Mas assim, legal. Eles pegaram as imagens dos apoiadores, né? E colocaram lá como personagem. Muito, muito interessante.
Legal, muito massa. Beleza, beleza. Então, Savage Worlds no Brasil, quem tiver interessado, onde é que compra, onde é que joga ou então encontra gente interessada para jogar. Hoje pode jogar online, então não tem desculpa, galera. Na minha cidade não tem, grampo, mas tem online, você tem internet, então pronto, joga online, né? Então, Savage Worlds no Brasil, onde que compra os livros?
O livro tem na Retropunk. Acho que todos os livros. Tem um cenário que a gente não falou, que foi Interface Zero, que é um cenário cyberpunk.
Nossa, famosão.
Muito famoso, inclusive.
Nossa senhora.
Esqueceu porque ele é de outra editora, acabamos lembrando aqui.
Nossa, eu vi no Facebook isso sem parar, esse trem. Nossa, fiquei super interessado.
Resumidamente, ele é um Altered Carbon, assim, vamos resumir bastante, assim.
Altered Carbon RPG. É um cyberpunk contemporâneo, assim, né?
É, e ele é bem realzão. Olha o tamanho do livro.
Nossa, é um mamute. Comparado com o livro do você vejo hoje.
Ele é bem enorme. Ele é bem realista, assim.
Detalhadão, assim.
Bem detalhadão, questão de mundo e tal. Ele é bem completo.
É um livrão.
É super elogiado isso. Eu até recomendo sem ler. Porque todo mundo lá fora babou nesse livro, assim, nas comunidades, né? Nas comunidades nerds. O pessoal fala muito bem desse Interface Zero. Então tem esse lance de você pode tirar o seu cérebro e botar no outro corpo, assim.
Não, isso não tem. Você acha que é a única coisa que não tem, né?
No
Interface Zero.
Até pode, né?
Tem uma raça que é um cérebro orgânico, é o ciborgue, né? Tem.
Inclusive, meu personagem é ciborgue, então não podia nem estar falando, né? Exato. Tem esquecendo uma coisa dessa. Meu personagem é um cérebro dentro de uma máquina.
Tem um Robocop. Tem desde o Robocop. Tem o
dá pra jogar uma Alita, né? Dá pra jogar uma Alita.
Dá, né? Dá, com certeza.
Todo esse cyberpunk, tudo que tu pensava,
replicante... A gente tava falando de onde vender, né? Onde que compra, né?
Sim. Isso, é. Site da Retrobox, né? Pode comprar online.
Retropunk.
Sai da Retropunk, vai lá.
Interessante também, gente. Não precisa comprar de imediato. Se você quer conhecer, quer saber como é que é, tem o test drive no site. Você pode ir lá, pode baixar. No Cartel Selvagem também tem, se você achar no site.
Cervejcast também tem.
Cervejcast também tem. Então, assim, tem test drive. Ele já vem com a aventura de Lankmar, não é? Se não me engano. Isso. Ele vem com a aventura
de Lankmar. Dá pra você pegar,
jogar e ver. Gente, é isso aqui.
Personagem pronto, aventura,
gostei,
as regras.
Duvido que ele vai gostar.
Legal.
Inclusive, foi assim que eu conheci o sistema. Foi lendo o test drive na época do financiamento coletivo 2013. E quando eu li, eu não consegui ficar indiferente.
Então, quais seriam suas dicas? Então, vai lá no site da Retropunk, tem lá em lojas virtuais, provavelmente, né? Não sei se na Amazon deve ter para também, se a pessoa quiser comprar pela Amazon. Tem,
mas
né?
É mais difícil de achar.
Mais difícil. Né? É preferível, vai na editora.
Tem algumas outras lojas que vendem, tipo, pequenas não, mas outras lojas que vendem, mas em pouca quantidade, é mais difícil de achar.
Isso,
mas,
beleza.
Às vezes consegue até promoção alguma coisa. Outra coisa importante falar, tem que jogar. Eu sempre aconselho o grupo de Facebook oficial. Uhum. Tem um grupo de oficial. Então, assim,
todos lá esses links eu vou botar no show notes. Esses links, pessoal que está escutando, está no show notes, está no post no Nitro Dungeon. Vocês podem ir lá, os links vão estar todos lá.
E sim, lá tem muita gente já jogando. O pessoal marca online para jogar.
Como é que chama a comunidade? Como é que chama a comunidade? Savage Worlds Oficial, Savage Worlds Brasil.
Savage Worlds Brasil Oficial, acho que não tem um nome assim diferente, não. É isso aí. É
exatamente
mesmo.
Isso.
Savage Worlds Brasil de achar. Oficial. É fácil de achar. Então, assim, já tem o pessoal que joga, você consegue achar grupo lá tranquilamente. Inclusive, o Kart Selvagem surgiu mais ou menos, foi lá.
Beleza. O Savage Cast surgiu lá também.
É. Tem algum vídeo, assim, você sabe, no YouTube, de streaming, alguma partida de vídeo, em vídeo, o povo jogando?
O Kart Selvagem, eu tenho canal no YouTube, a gente tem um canal no YouTube, e a gente fez uma... Eu faço um apanhado, na verdade, de todo mundo que faz stream. Não acho todos, é claro, mas todo que eu consigo achar, eu coloco lá. Os nossos
também, então tem. Sempre... Então, se
então, assim, tem, vocês... tem uma lista enorme lá.
Ótimo, então... Exatamente, então, gente,
depois eu até te passo aí para você colocar também.
Beleza, então quem está escutando, quem está assistindo, está curioso do sistema, melhor forma de conhecer o sistema, vai no YouTube, bota, assiste uma partida. Você vai ver, cara, é o jeito mais fácil de vocês entenderem. Quem nunca jogou RPG e está escutando a gente, quem já jogou, assiste uma partida de Savage Worlds aqui do YouTube, vou botar os links todos. Ou então visita lá o canal do YouTube do Carta Selvagem, tem playlist lá, né? Você já tem a playlist.
Tem várias, tá? Tem. Pode escolher tem até vários. O tema que quiser.
Pode escolher até o tema, olha só. É, legal demais.
Muita
legal
coisa.
E qual pessoal, seria a dica?
Bastante coisa.
E qual seria a dica para vocês, né? Pra gente fechar aqui hoje. Qual seria a dica para vocês, para mestres de Savage Worlds? O que vocês, assim, o cara vai começar a jogar Savage Worlds, mas vocês já são um velho de guerra. O que vocês acham, assim, ah, se eu soubesse disso quando eu estava começando, teria sido mais fácil.
A primeira dica que eu vou dar é uma dica um pouco polêmica.
Aham, pode
já abraço, sabe qual é.
Abraço. Já sei.
A dica é, jogue o jogo como ele é. Porque a gente, quando lê o livro, a gente fica meio assustado, a gente fala assim, gente, isso é muito estranho, isso não vai funcionar na mesa. E o sistema flui, que é uma beleza. E às vezes a gente fica incomodado com uma coisinha ou outra e a gente fica cacetado porque a gente está acostumado com aqueles sistemas, né?
Não tem
porque a gente já são
tradicionais. Né,
conhecidos de todo mundo, tradicional aí. Ele não é igualzinho a eles, então ele tem essas diferenças que às vezes assustam um pouco.
Uhum.
Então assim, jogue como ele é. Minha então, dica
antes... Antes o que eu costumo falar exatamente isso. Eu costumo falar exatamente isso. Antes de você começar, experimenta jogar hardcore, joga um tempo hardcore, aí depois de um tempo que você acostumou, nas coisas que deu uma rateada e tal, alguma coisa assim, ou estilo do jogo e tal, aí você muda. Se não, toca pra frente.
Tal, isso é tranquilo, isso é normal.
Isso, toca pra frente.
Experimenta, porque às vezes você tá perdendo,
isso.
Tá batendo cabeça sem necessidade.
É, exatamente.
As pessoas estranham. Ah, como assim, iniciativa com carta? Não, não quero, quero jogar.
A gente não quer usar, é.
É
isso
mesmo. Ah, como assim não tem ponto de vida? Vou fazer uma regra aqui para ter ponto de vida.
Ah,
e aí, não, gente.
Muito isso.
Testa.
Testa, experimenta. Exatamente. Yeah. Isso. E a minha dica em cima dessa é, né, antes de você jogar, antes de você pegou, tá interessado no Savage Worlds. Tá? Hoje em dia tá muito diferente quando eu comecei. Eu comecei lá em 86, velho, não tinha ninguém. Eu tinha um gringo que a gente jogava com ele, mas o gringo ele era chato pra caralho. A gente era uns pivete chato pra cacete. Ele mestrou pra gente umas 4 vezes, deixou o livro pra gente tirar xerox, depois sumiu, foi cuidado. Ele era 3 anos mais velho, a gente tinha o quê? 12, 13 anos lá. Os caras não iam ficar andando com um bando de pirralho. Aí a gente teve que aprender na raça. Então, era horrível, errava muito, não sei o quê. Era tudo fã, era tudo diversão. Mas hoje, velho, tem comunidade de Savage Worlds. Então, vai lá, participe da comunidade, pode fazer a pergunta, entendeu? O pessoal, a minha experiência, né, na comunidade, a nossa comunidade lá, a comunidade Old Dragon, a comunidade do Mais 2DC, todo mundo é cabeça aberta, entendeu? Pode fazer qualquer pergunta. Você fica, nossa, vou fazer uma pergunta aqui, é muito idiota. Não, a gente sabe, todo mundo foi iniciante, a gente sabe que é difícil, muitas vezes, pegar um sistema novo, assim. pessoal, vai lá, conversa com o pessoal. Se você der sorte de você julgar numa mesa antes de você mestrar, isso é maravilhoso, tá? Funciona. Se não tem jeito, assiste um, dois, três, quatro jogos de Savage Worlds para você ver como é que funciona a coisa.
Eu digo muito, às vezes, para testar o combate, que eu acho que a primeira coisa que a pessoa vai bater de cara ali. Testa o combate, faz sozinho, você mesmo, testa ali.
Isso, isso eu sempre faço,
e,
né?
E para explicar para as pessoas, para as pessoas também, quando é a primeira vez que você vai jogar, explica só o teste e para que serve o Bane. Teste é para tirar mais que 4, o Bane serve para isso, acabou. Não precisa ficar falando que tem manobra, que tem
regra
de
habilitação
para isso. O jogo flui sem isso.
Exato. Vai ajudando.
À medida que você precisa, entendeu? As outras coisas.
Exato. Ótimo. E eu digo, olha, a minha outra dica é, se ainda quero mais informações, quero pegar dicas, quero saber, tem o SavageCast. O SavageCast, o primeiro episódio dele. O primeiro episódio dele, a gente explica a base do sistema. A gente vai te explicar como é que funciona a questão dos ferimentos, como é que funciona o estado abalado, como é que funciona a questão das cartas.
Aham,
e a gente vai comentando
em áudios, que você baixa e fica escutando, você nem lê. Olha só, velho, você nem lê. Então, massa, olha, muito obrigado, Nando Alves, do SavageCast, site oficial, Felipe Figueiredo, do Carta Selvagem. E agradecer a presença de vocês, velho. SavageCast, tem até camiseta, vai lá. Compra a camiseta dos caras. Esses caras fazem isso tudo de graça, velho. Ninguém no RPG recebe dinheiro. Compra o merchan dos caras para dar um suporte pros caras. Dá, se vocês têm apoia, esses trem, né? Bota lá no site, pessoal que quer dar, faz a doação, cara. Estimula a galera aí, ué. Beleza? Então, assim, muito obrigado pelo vocês aceitarem o meu convite, vir aqui no Nitrocast e divulgar esse sistema, que é um sistema doido demais.
Eu que agradeço aí.
Não, tio Nitro, eu tô aqui realizando quase um sonho, assim. Tietagem desde o início.
Assim. Valeu, velho. Então é isso aí. Então é isso aí, galera. Os links todos estão aqui debaixo. Então até o próximo Nitrocast! 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 Nitrocast!